Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de abril de 2020. Eu começo o episódio de hoje meio complementando um desabafo que eu fiz com vocês no episódio de ontem. No episódio de ontem eu estava compartilhando a minha relativa frustração e também admitindo, né, a minha inocência quando eu contei que, sobretudo no começo de carreira, juventude também, etc. e tal, eu tinha uma coisa iluminista muito forte. Iluminista no sentido de que eu tinha um sonho, como muita gente na época também tinha, né, de que na hora que você democratizasse o acesso à informação, que você empoderasse as pessoas com o conhecimento, que a gente entraria aí numa nova era, que as pessoas iam deixar para trás a superstição, né, que as pessoas iam todos virar homens do Renascimento. E por homens do Renascimento a gente lembra esses personagens, que aliás acho que ontem foi aniversário do Leonardo da Vinci, né, personagens como Leonardo da Vinci e outros personagens que, nossa, nadavam de braçada entre várias disciplinas, né, arte, técnica, conhecimento, etc. e tal. E eu confessei a minha frustração, e na verdade o erro é meu, o erro, né, da humanidade, o erro é meu, porque é a hora que a gente empoderou todo mundo, em que efetivamente todo mundo tem na mão todo o conhecimento humano, a gente está compartilhando fake news e memes engraçados no WhatsApp. Pois bem, mas tem outra questão que me intriga aqui e que talvez até tenha a ver com a natureza humana, com a questão evolutiva. Vamos ver se eu consigo compartilhar esse desconforto com vocês. A questão é jornal. Eu não sei quantos de vocês cresceram em casas onde havia jornais. Meu pai assinava o Jornal da Tarde a vida inteira, e eu, quando comecei a assinar jornais por conta própria, comecei a assinar o Estadão, e eu assino o Estadão desde que o mundo é mundo. Tanto é que é engraçado, eu não consigo ler a Folha, porque a Folha, para mim, está escrita em outra língua. O manual de redação da Folha é um pouco diferente, então a Folha usa um português meio simplificado, parece Nove Língua. Nove Língua, para quem não lembra, era aquela versão adulterada do idioma que aparece naquele livro do George Orwell chamado 1984. Aliás, eu vou falar um pouco desse... foi bom eu lembrar do 84. 84 é aquele livro do George Orwell que ele imagina uma sociedade totalitária onde as pessoas são constantemente monitoradas por telas de televisão que estão monitorando o seu comportamento. E, na verdade, nesse mundo totalitário, a história é reescrita sem parar em favor do governo. Cara, é um livro fascinante, já fizeram inúmeros livros e tal. E aí eu vou pegar carona nessa história, porque o que acontece? Eu lembro que eu li muito novo, acho que até antes mesmo de ler 84, eu li um livro do Aldous Huxley, que é um escritor inglês, chamado Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo é um futuro, mas não é um futuro totalitário, não é um futuro de opressão. Pelo contrário, é um futuro onde as pessoas são todas felizes. E como é que elas são todas felizes? Na verdade, com engenharia genética, as pessoas não nascem mais de parto natural, elas são criadas em laboratório, e os laboratórios fazem dois ou três, acho que são três tipos de seres humanos, né? Tem os seres humanos que são, eu não vou lembrar mais os nomes todos, mas tem tipo uma elite, que são aqueles super inteligentes, bonitos, etc. e tal. Eu não lembro se tem algum, eu preciso reler, porque eu devia ter uns 14, 15 anos, não sei. E eu sei que você tem várias castas, e tem a casta que é a casta que vai fazer trabalho mais braçal, né, que são os betas, se eu não me engano. E eles já são geneticamente programados para não serem tão espertos. Por precaução, né, essas criaturas, esses humanos, entre aspas, que já são programados para serem menos espertos, quando eles são bebezinhos, eles são bebezinhos, imagina, eles são feitos em fábrica, né? Todo mundo feito em fábrica, feito em série, né? Como se fosse feito num laboratório gigante. Os bebezinhos, eles mostram os livros super coloridos, lindos, fofinhos. É quando o bebê vai pegar, ele toma um choque e fica traumatizado e nunca mais vai querer ler na vida, né? Então, o que é muito interessante, que eles vão ensinando para esses humanos beta que são os menos, né, bem dotados. Não, esse negócio de livro, onde já se viu, isso é ridículo, isso é fonte de infelicidade, feliz é a gente que não lê, né? Onde já se, aqueles caras são afeminados. Então tem todo um esforço aí também de educação, né, de lavagem cerebral ali, para o cara achar graça na própria burrice. E em paralelo com isso, aqueles que foram, né, feitos para serem perfeitos, etc. e tal, a vida dos caras é um tédio, e para eles não ficarem deprimidos, eles recebem rações de antidepressivo, para ficarem todos felizes o tempo todo. Soma. Bom, pois bem, alguns de vocês devem ter lido os dois livros, mas o que é interessante, que isso eu descobri recentemente, descobri faz alguns anos, o Aldous Huxley um dia escreveu uma carta pro George Orwell e falou: olha, legal o seu livro, ok e tal, mas o meu livro é mais legal que o seu. A minha visão de futuro é muito mais provável que a sua, né? E na verdade, tudo bem, a crítica não é tão justa assim, porque o George Orwell não estava fazendo uma visão de futuro, ele estava fazendo um retrato satírico, metafórico, né, da ditadura stalinista, né, do mundo soviético, do controle, né, do totalitarismo e tal. Bom, uma vez feita essa introdução literária aqui, é difícil a gente imaginar quem tinha mais razão, em primeiro lugar, porque recentemente eu tive contato com amigos, putz, inteligentes, interessantes, viajados e tal, que assumidamente não leem jornal. Não tem jornal, não tem televisão, não tem jornal. Então quer dizer que os filhos crescem sem ter jornal. Então eu comentei uma notícia que tinha acontecido a quarteirões da casa da pessoa e o cara não tinha ideia que isso tinha acontecido. E na verdade não era um fato comum, não foi tipo um atropelamento de cachorro. Era simplesmente a manifestação dos bolsonaristas ali com caixão, querendo enterrar o Dória e tal. E aí fica essa questão curiosa, que eu nem quero imaginar quantas pessoas não leem jornal nenhum, né? Quantas pessoas se informam exclusivamente pela internet, né? Eu recentemente também, faz parte aqui do círculo mais próximo, o cara sumiu e falou: não, eu não estou lendo jornal não, eu fico ligado no WhatsApp. Quer dizer, o cara fica sentado esperando, né, que as coisas cheguem pelo WhatsApp, e a gente sabe que o que chega pelo WhatsApp não é necessariamente a melhor fonte possível. Bom, isso é só um desabafo, porque é muito desconcertante ver, sei lá, o Aldous Huxley, pelo menos ele tinha imaginado isso para uma casta inferior que de repente tem que se conformar com seu trabalho ruim. Seu papel na sociedade não é um papel dos mais inspiradores. Mas quando você vê gente bacana que teria todas as condições, ele teria até a obrigação de se informar, como é que o cara não assiste nada, né? E eu falei: olha, a gente assina o Estadão e a gente usa a televisão para dois canais. A gente só usa dois canais, que é a BBC, porque a gente gosta muito de ver noticiário internacional, e Globo News, que também faz internacional super bem e também cobre bastante o que acontece em Brasília. Então a gente só assiste esses dois, só, né? Aí você fica pensando o quanto, sei lá, uma pessoa que não faz isso não sabe o que está acontecendo na Rússia, não sabe. Bom, então esse é um pequeno desabafo, e aí eu volto para uma questão que talvez seja, né, a maneira de eu fazer as pazes com tudo isso, é que na verdade talvez a gente tenha evoluído para viver numa mentalidade de aldeia, né, grupos de 150 pessoas. Qualquer coisa acima disso, né, se preocupar com coisas além do seu dia a dia imediato, causa estresse. Né, não vai causar alegria, vai causar estresse, porque você não foi preparado. O que a civilização fez nesse meio tempo, né, nesses últimos 10 mil anos, foi esticar longe demais a capacidade da gente lidar, né, com essas coisas cada vez mais abertas. Né? A gente percebe que no primeiro susto, no primeiro sobressalto, a gente recua para uma coisa mais conservadora, mais fechada, mais preconceituosa, escolhe inimigos externos. A gente volta para um modo de operação tribal com muita facilidade e é capaz de viver feliz assim. Aliás, diga-se de passagem, desculpa o desabafo, mas está todo mundo com um pouco mais de tempo, acho que eu me sinto, tenho menos pudor agora de abusar um pouco do tempo de todo mundo. O que é, na verdade, a civilização? Isso é uma questão interessante. Eu lembro de ter comentado com vocês algumas semanas atrás que tinham encontrado restos de Neandertal. Neandertal, justamente uma, né, um outro primo aí da espécie humana, que a gente sempre achou que fosse uma criatura bruta, tal, mas o que acontece? Acharam restos humanos de um Neandertal, todo machucado, baleado, provavelmente cego, mas que tinha chegado a uma idade avançada, o que indicava o seguinte, que mesmo entre os Neandertal, o grupo cuida, né, de uma pessoa que de repente não está capacitada para que ela continue sobrevivendo. Então, de uma certa maneira, mesmo entre os Neandertal, outros parentes, assim, o grupo e depois a sociedade e a civilização inteira, de alguma maneira torna a vida mais fácil, né? Torna a vida mais fácil. Então, eu lembro lá atrás, para você ter um computador, meu, você tinha que ser um super nerd, porque você tinha que entender de um monte de coisas, você tinha que mexer no DOS, e mexer... Cara, computador não era uma coisa amigável, né? O que aconteceu hoje é que qualquer criatura que tem uma renda mínima, né, tem na mão um super computador monstruoso que ele não tem a menor ideia de como funciona, mas ele aperta o botão e funciona, né? Ele aperta um ícone, não é nem aperta, né? Aperta, ele toca num ícone na tela e ele fala com alguém do outro lado do mundo sem ter ideia do que está acontecendo. E nesse sentido, aí eu desabafo que não acaba nunca mais, minha cabeça está acelerada hoje. Eu comentei com vocês recentemente daquele depoimento do Carl Sagan, vou dar o link de novo, em que ele está preocupado com o futuro da América, porque as pessoas têm nas mãos tecnologias que elas não conseguem nem entender como funcionam, né? Elas não entendem mais como funcionam. Elas são capazes de usufruir, mas elas não têm ideia do que... Só que, assim, tem uma elite que entende como funciona. Bom, pois bem, todo esse desabafo, toda essa volta, né? Toda essa... Né? Para, na verdade, compartilhar o meu desconforto com a facilidade com a qual a gente convive com a desinformação ou com a falta de informação, né? Como a gente facilmente se retrai e vai cuidar do mundinho, vai cuidar da vidinha, e é perfeitamente possível a gente tocar o barco assim. A única questão é que isso deixa a gente exposto, deixa a gente frágil, né, para coisas que podem pegar carona nessa nossa displicência. E acho que o que está acontecendo agora com o coronavírus, e vem acontecendo com a humanidade desde sempre, é justamente isso. São vírus, são pragas, são pestes que vêm pegando carona no fato em que a gente se concentrou demais e a gente não consegue reconhecer o sinal de perigo a tempo. A gente só reconhece quando é tarde demais, porque a gente se acostuma com rotina. Pois bem, ok, isto posto, vamos agora comentar as notícias que eu teria para comentar com vocês. Falando em distopia, falando em 1984, eu vou dar link aqui para duas notícias que parecem de filme ruim, parece de Black Mirror. Uma delas já está acontecendo no Rio de Janeiro, que é o quê? A polícia usando drones com câmeras e alto-falantes para ficar monitorando quem está na rua. Então você está na rua, num grupinho, né, você não, porque você é uma pessoa esperta, você não vai se expor dessa maneira, mas algum cretino negacionista está lá fazendo arruaça com um grupinho na rua que não deveria estar, aí aparece um drone do nada, começa a falar, sai daqui, vai para casa, né, vai passear vagabundo, qualquer coisa assim, dessas coisas bonitas, e ao mesmo tempo ele está gravando aquilo e gravando o rosto das pessoas. Cara, eu já vi uns 3 filmes de ficção ruim que começam assim, e já está acontecendo, e não é só no Rio de Janeiro, o Estadão está com uma reportagem a respeito, mas tem uma na CNN mostrando que várias cidades nos Estados Unidos e no mundo estão apelando para o controle de multidões através de drones. E isso tem muito a ver com, vocês devem lembrar, alguns dias atrás, eu comentei de um artigo, de uma conversa do Yuval Harari com o Luciano Huck, uma combinação improvável, mas tudo bem, em que o Harari deixa claro que uma das coisas que ele se preocupa é que, sob o pretexto, né, de combate ao coronavírus, a gente acabe aceitando tecnologias de vigilância, né, tudo com cara de 1984. É um pouco assustador, e aí um raríssimo me mandou um link. Existe um país absolutamente minúsculo, que eu já até esqueci quantas pessoas moram lá, que chama Liechtenstein. É minúsculo, é realmente um lugar minúsculo, super rico, aqueles paraísos fiscais e tal. O que acontece? O governo está colocando nas pessoas, sei lá, em mil e tantas pessoas, uma amostragem, pulseiras, né, tipo como se fosse um relógio da Apple, vai, uma pulseira, um wearable, por assim dizer, né, um vestível. Aliás, vestível é uma tradução miserável, né? Vestível, nem sei o que parece vestível. Parece uma doença venérea. Aí é um vestível que mensura o tempo todo a pulsação, a temperatura, isso sendo monitorado o tempo todo pelo governo para eventualmente isso dar uma pista de como está, né, se a sociedade está saudável ou não. Pois bem, a questão que é muito interessante, eu vou dar o link aqui para onde você no Estadão, saiu hoje uma notícia dizendo que 50% dos contágios, ou seja, metade dos casos novos, eles surgem de pessoas, tudo começa com uma pessoa que não tem sintomas. Então veja só, uma pessoa que não tem sintomas é responsável por metade do contágio. Isso é uma coisa absolutamente perversa do coronavírus, né? Esse coronavírus do que faz o Covid-19, o que ele é realmente perverso é isso, né? Ele se espalha antes que você perceba, ele se espalha, então quando você percebe, realmente já é tarde demais. E eu vou fazer aqui dar um salto. Eu comecei a ouvir ontem, não acabei, vou acabar e amanhã eu continuo comentando, uma entrevista no podcast do Instituto Santa Fé, que é um instituto especializado em complexidade, em que o pesquisador, ele começa contando sobre morcegos, né? Convenhamos, morcego é a maior suspeita, né? Um dos maiores suspeitos aí como a fonte desse bendito coronavírus. O que acontece? Aliás, antes disso, eu vou dar um link para uma reportagem dizendo que cientistas pesquisaram morcegos e descobriram que morcegos têm mais 6 tipos de coronavírus além desse. Ou seja, o arsenal é grande. Mas o que ele comenta dos morcegos nesse podcast do Santa Fé Instituto é o seguinte, morcegos têm um metabolismo estranho. Por quê? Morcegos são mamíferos que voam. Imagina que você voasse. Né, mas voasse não porque você é o super-homem, porque você tivesse asa, se você tivesse que bater asa até voar. Imagina, só de pensar nisso eu infarto. Né? Então, quer dizer, o organismo de um mamífero como o morcego, ele foi muito modificado ao longo da evolução. E uma das modificações que ele comenta aqui é a seguinte, para ele poder voar, o esqueleto dele é muito leve, é muito fino. Né? O esqueleto dele é muito fino. Só que isso compromete o seguinte, os anticorpos são produzidos dentro dos ossos, na medula óssea, certo? Certo. Se os ossos são muito finos, a sua capacidade de produzir anticorpos é muito baixa. Aí a questão é, por que que o bandido do morcego não fica doente? Uma das teses é que quando o morcego voa, o metabolismo dele aumenta tanto que a temperatura dele sobe demais, como se fosse uma febre. Então, cada voo do morcego equivale a uma super febre. Ou seja, a febre mata, ou pelo menos prejudica muito, né, a ação de qualquer germe, micróbio, vírus, ou seja o que for. Então, olha que interessante. Embora ele tenha um sistema imunológico que, em princípio, deveria ser mais fraco, né, o fato dele trabalhar numa temperatura tão alta faria com que ele se protegesse. O que mais? O morcego entra em estado de torpor. Né? Ele, quando não está indo para lá e para cá, ele praticamente hiberna, ou seja, a interação social dele com outros morcegos é baixa. Ok, legal, bacana, entendi um pouco do metabolismo do morcego, ok, já entendi porque, né, de repente ele consegue ter dentro dele tantos vírus assim e não ficar doente, ok. Mas aí tem uma questão que eu estou querendo entender um pouquinho melhor, que é a seguinte, morcegos são mamíferos pequenininhos, só faltava ser um morcego gigante, Deus me livre, mas são pequenos, e como eles são pequenos, o ciclo de vida deles é muito acelerado. Eles nascem, crescem e morrem em muito pouco tempo. Você tem uma geração nova de morcegos a cada X, sei lá quanto tempo, é muito rápido. Ou seja, o tempo do morcego é um tempo acelerado, comparado com o nosso. E aí o que ele está colocando é que nesse tempo acelerado do morcego, o vírus também evolui de uma maneira acelerada. Ok? Né? Porque já que o morcego tem... Né? Bom, você tem ali um combinado, eles têm um tango entre o morcego e o vírus, que é acelerado. O que acontece? A nossa espécie é muito mais lenta. A gente vive 80 anos, 90 anos. Tudo é mais lento, nosso metabolismo é mais lento. A hora que duas espécies que têm tempos tão diferentes se colocam em contato, isso não é bom. Emergem problemas, né? Então, por exemplo, vem um vírus que está acostumado a evoluir no morcego. A hora que ele pega uma espécie lenta, ainda mais uma espécie social, uma espécie, né, gregária, em que a gente fica andando para lá e para cá, abraçando todo mundo, é um desastre. Então, olha que interessante, ele estava insinuando que parte da desgraça é simplesmente o fato da gente estar forçando o convívio com criaturas que a gente devia estar mantendo distância. Tem até uma questão ecológica aí. Eu achei isso bastante interessante. Agora vamos falar, já que a gente está falando de genética, já que a gente está falando de, né, animais e tal, eu não sei se vocês gostam de gatos, eu não tenho nenhum animal de estimação, a gente não tem nada aqui em casa, mas eu acho gato bonito. Sempre achei, já vivi com gente que tinha gatos, 3, 4, 5 gatos. Eu acho uma criatura interessante, muito interessante. Mas, aliás, eu gosto bastante, acho realmente bonito. Mas tem uma questão que eu aprendi ontem que é curiosa. Vocês devem lembrar o que é um gato siamês, né? Porque se tem gato malhado, rajado, laranja, parece, o vídeo comenta rapidamente que o que determina a cor da pelagem, né, o que determina o padrão de pelagem de um gato está associado ao sexo. Então, dependendo da cor, da pelagem do gato, você consegue mais ou menos saber qual é, se é macho ou fêmea. Mas isso eu não entendi muito bem, deixei para lá. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, vamos pegar o gato siamês. Não sei se você lembra do gato siamês. O gato siamês é um gato meio acinzentado, cinza clarinho, quase branquinho, né? Ou seja, o corpo dele é muito claro, mas quando começa a chegar nas patas, parece que ele está com uma botinha preta, certo? O gato siamês parece que está com umas botinhas pretas. E o focinho dele também é preto. E a cauda dele também é preta. Por quê? A questão, por que ele é tão diferente? E aí vem uma questão que eu achei divertido, que é o seguinte, é uma mutação genética. Na verdade, o que determina coloração do pelo do gato é a mesma coisa que determina a coloração da minha pele, da sua pele, da pele de quem, sei lá, asiático, africano, a cor do cabelo, que é a melanina, tá bom? E a melanina, ela depende de uma enzima cujo nome eu já esqueci porque é um nome complicado, tá bom? Perdoa, mas eu esqueci o nome da enzima. É uma enzima. Ontem mesmo eu estava falando da enzima, do quanto as enzimas são importantes, etc. Ok. A melanina, para ser produzida, depende dessa enzima. No gato siamês, essa enzima passou por uma mutação. Ela é uma enzima com defeito. E o que acontece? Ela ficou sensível à temperatura. Acima de uma certa temperatura, essa enzima para de funcionar e você não produz melanina. Abaixo dessa temperatura, ela funciona ok. O que acontece, hein? Olha que interessante. Você pega um gato siamês que acabou de nascer. Ele nasce branquinho. Por que ele nasceu branquinho? Porque ele estava na barriga da mãe, a barriga da mãe é quente pra caramba, essa enzima não consegue funcionar no calor e simplesmente o bicho nasce branco porque ele não conseguiu produzir. Em pouquíssimo tempo, o nariz, as patas e a cauda começam a ficar escuros. Por quê? Porque são as partes mais frias do corpo. Sabe gente friorenta? Gente friorenta tem o pé frio, a mão frio, o nariz frio. E a orelha fria também, né? Essas partes têm uma irrigação sanguínea menor. Elas são mais frias por natureza, inclusive nos gatos siameses. Então, como essa parte dos gatos siameses é mais fria, simplesmente a melanina é produzida normalmente. Agora, no resto do corpo, como o calor é mais intenso, né? Ele fica sem cor nenhuma. Tã! Só o radinho para explicar por que é o gato siamês anda de botinhas. Mas vamos lá, vamos andar para coisas um pouco menos prosaicas. Eu vou evitar essas notícias de... Não, vamos lá, acho que vale a pena. Eu comentei recentemente aqui no radinho da dificuldade que algumas comunidades religiosas têm colocado na questão do coronavírus. Eu comentei aqui dos judeus ortodoxos ou ultra-ortodoxos em Israel eles normalmente são um enclave, né? Eles são realmente comunidades fechadas, eles não gostam de mídia, não gostam de jornal, não gostam de internet, não confiam no governo, não gostam de ninguém. E eles vivem numa concentração e numa interação social bastante intensa. Eles rezam juntos, estudam juntos. Bom, terreno fertilíssimo para o coronavírus. E o que acontece? Hoje veio a notícia, eu tinha dado uma notícia da polícia, inclusive, prendendo alguns desses caras, alguns desses religiosos, porque eles não estavam colaborando. Pois bem, agora essas comunidades estão começando a abrir o bico, eles estão chamando, eles estão pedindo para o exército ajudar. Né? Eles já perceberam que não está funcionando, né? Espero que, sei lá, outras seitas, eu estou com uma notícia aqui no Chile, uma notícia no Estadão, de um bispo evangélico que, bom, morreu o bispo evangélico de coronavírus depois de fazer uma série de cultos com centenas de pessoas. Né? Eu acho que aqui no Brasil também os evangélicos também não têm se portado de uma maneira muito construtiva com relação ao coronavírus. Então a gente está vendo alguns desdobramentos aqui, o preço que a gente paga. E falando no preço que a gente paga, eu tenho prestado muita atenção nessas simulações e visualizações do avanço da pandemia. Então tem uma animação que o New York Times fez, sobretudo para dar uma fritada bastante oportuna e justa, inclusive, no Trump, mostrando, ok, se a gente continuar do jeito que a gente está aqui nos Estados Unidos, tem lá um gráfico, mostra um desenho, uma curvinha assim, vão morrer 60 mil pessoas, tá bom? Simples assim. Agora, se a gente tivesse começado a agir uma semana antes, cara, uma semana, eu não estou falando um mês, eu não estou falando um ano, eu estou falando uma semana. Se o Trump tivesse sido menos imbecil uma semana antes, ao invés de 60, morreriam 23 mil pessoas, tá bom? E se fosse duas semanas antes, né? Se ele tivesse começado a agir duas semanas antes, ao invés de uma, 6 mil pessoas. Então veja só, o vacilo de duas semanas. Imagina, nem pensem no Bolsonaro, né? Pensem no Bolsonaro demitindo o Mandetta, que já me colocou ontem no estado depressivo o dia inteiro. Né? Ele não demitiu ainda, deve demitir a qualquer momento. Esses vacilos, né? Quanto custam? Eu vou repetir, duas semanas passa de 6 para 60. Né? Isso num país que tem respirador para tudo quanto é lado. Aliás, vou dar uma matéria, uma reportagem aqui interessante, mostrando que os super ricos nos Estados Unidos, eles estão começando a ter casas num condado, que é um condado super isolado, maravilhoso, lindo, etc. e tal, que só tem os super ricos. E os super ricos estão montando casas lá, inclusive com respirador já. Os caras já estão se preparando, acho que, para o apocalipse. Eu tinha mostrado tempos atrás, que eu vou tentar resgatar esse link, de gente que tinha transformado antigos silos nucleares, para quem não lembra, para quem felizmente, né, tem a felicidade de não lembrar da Guerra Fria, silos nucleares eram buracos no chão onde você colocava mísseis intercontinentais, né, para caso a Rússia atacasse, você contra-atacava, ponto. Esses silos são buracos gigantes, né, praticamente um prédio de cabeça para baixo, e hoje está sendo transformado num hotel, tipo num bunker, né, um hotel de segurança para os muito ricos. Mas, pois bem, então os ricos, muito ricos, viajam para esses lugares e tem lá respirador, tem tudo, quando o mundo acabar. E fazendo um outro salto aqui pequeno, uma reportagem bastante interessante sobre como que os bilionários do mundo, né, você tem 2 mil bilionários no mundo e 77 desses bilionários estão publicamente doando dinheiro, fazendo alguma coisa a respeito da pandemia. Né? Eu acho que o caso mais impressionante é o Jack Dorsey, que é o fundador, o dono do Twitter. Ele está doando praticamente um terço da fortuna dele, né? Ele está doando um terço da fortuna dele, ele tem uma fortuna de bilhões, ele está doando um terço. 28, 30% da fortuna dele para pesquisas com coronavírus, tá bom? O Bill Gates está doando, um monte de gente está doando, mas são 77 de 2 mil, convenhamos que é 3% e poucos, não é tanta gente assim. Né? Mas o que é interessante é ver quanto que proporcionalmente algumas pessoas estão doando, né, da sua fortuna. O Mark Zuckerberg está doando 0,05 da sua fortuna, né? Puxa, que homem generoso, não é? O nosso amigo Trump, acho que ele está doando 0,0005% da sua fortuna. Dêem uma olhada ali, os números são meio assustadores, né? acho que o Trump deu um cheque de sei lá de quanto, $100, eu não sei, alguma coisa realmente ridícula para um cara que, né, está na posição que ele está e com a visibilidade que ele tem. Bom, pois bem, eu falei das seitas, falei do Covid, o que mais que eu tenho para comentar com vocês hoje? Falando em né, bilionários de tech, Twitter, Microsoft, o seguinte, tem um artigo interessante que vale a pena dar uma olhada na Wired, mostrando como que o Vale do Silício está se mobilizando. Eu não sabia que eles estavam se mobilizando tanto. Na verdade, uma série de startups, de investidores e tal, os caras deram uma guinada, né? Eles meio que pivotaram o que eles estavam fazendo e estão querendo ajudar de alguma maneira. Então, são dezenas de startups aí que estão tentando ajudar. E eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para o governo flexibilizar as regras com relação à saúde, à inovação em saúde. E aí, é lógico, todo mundo fica um pouco preocupado, porque um dos lemas do Vale do Silício é aquela, vamos quebrar coisas rápido, né? É melhor pedir desculpa do que pedir licença, o que em termos de saúde pública não é exatamente uma postura que tranquiliza. Mas é legal para vocês darem uma mapeada em quem está fazendo o quê. E eles lembram também um fiasco recente, que foi assunto aqui no Radinho, que foi da Theranos. A Theranos era uma startup americana que prometia, com a presidenta lá, era uma menina super sexy, bonita, carismática, falante, né? Que prometia que ela ia fazer um exame que com uma gotinha de sangue você conseguia detectar tudo que você pode imaginar. Né, juntou um monte de dinheiro, milhões, bilhões de dólares, nem sei, moral da história, foi presa porque é tudo mentira. Então, no tema saúde, o Vale do Silício não tem um histórico exemplar, mas de qualquer maneira é bom saber que eles estão se mexendo. Tem uma questão que eu achei interessante, eu já falei do gato siamês, né? Já. Mas a questão é a seguinte, eu já tinha ouvido essa informação em outro lugar. A gente fala, vamos preservar a vida, vamos preservar o planeta, né? Claro, é o que a gente, né, é a coisa certa a fazer. Mas acontece que o próprio planeta não é assim, não tem um histórico exemplar na história de preservação da vida. Porque o planeta já passou por grandes extinções, por motivos diversos, meteoro, sei lá, um monte de coisa aconteceu, vulcão. Então, o que esse vídeo começa, eu vou dar um link para um vídeo aqui no YouTube, ele começa lembrando que nas grandes extinções que aconteceram, que a gente conhece, são cinco, houve cinco grandes extinções, 99% das espécies foi extinta. Vou repetir, 99% das espécies foi extinta ao longo de cinco extinções. Ou seja, o planeta parece muito empenhado em tentar puxar o tapete e acabar com a brincadeira. Ou seja, né, quem a gente está vendo aqui são os grandes sobreviventes das grandes extinções. E o que é interessante é que algumas criaturas são meio Wolverine, assim, é meio Highlander. Algumas sobreviveram a todas as grandes extinções. Aí você fala, pô, mas como? Qual é o segredo? E uma delas são essas criaturas tipo água-viva. Sabe água-viva? Aquelas criaturas que parecem uma gelatina, que ali algumas são tóxicas, né? São venenosas, etc., peçonhentas e tal. É água-viva. E a questão é, por que que a água-viva sempre sobrevive? E aí tem umas questões que são muito interessantes, eu acho pelo menos muito interessantes, mas a primeira delas é a seguinte. Água-viva, esse tipo de criatura, né, de gelatinosa, elas não necessariamente têm um sistema, elas não têm um sistema respiratório, elas não têm pulmão. Elas absorvem o oxigênio diretamente da água do mar. Simples assim, né? O que faz com que elas, inclusive, consomem muito pouco oxigênio. Inclusive, elas são feitas de 95% de água. Criaturas, em geral, são feitas de 60%, 70%. Elas são majoritariamente água. Então, os elementos químicos que elas precisam são poucos, elas não precisam de tanto carbono assim, não precisam de um monte de coisa. Então, elas são muito frugais, elas consomem pouco oxigênio, né? Elas conseguem ficar flutuando, elas consomem muito pouca energia e elas também são muito tolerantes com relação à acidificação dos oceanos. Então, aconteça o que tem acontecido e aconteça o que vem a acontecer, essas criaturas, justamente por serem muito frugais, por serem muito econômicas e muito eficientes, elas conseguiram sobreviver às grandes extinções. Pegando carona nisso, eu vou dar o link para o vídeo, as imagens são lindas, claro, Mas ontem eu descobri um vídeo em 4K no YouTube, espetacular, que tem a ver com uma notícia que eu comentei com vocês esses dias, que era a descoberta da maior criatura viva nos no mundo, né? Maior em termos não de peso, mas de comprimento. Era o quê? Era um barbante comprido de 50 metros, vamos lembrar que uma baleia chega a uns 30, 30 e poucos, uma baleia azul, 50 metros de um negócio que parecia um espaguete colossal. O que que esse espaguete colossal é? Uma criatura só? Não necessariamente, ela é uma colônia, né? É basicamente um grupo de criaturas pequenininhas que, como se fosse Lego, elas encaixam umas nas outras e fazem um troço comprido, mas que na verdade funciona como se fosse um organismo. Eu tinha comentado isso. Mas o que acontece? Isso foi descoberto numa expedição nas costas da Austrália. E essa expedição fez um vídeo absolutamente lindo das criaturas que eles descobriram lá embaixo. Eles descobriram 30 espécies novas. Tem de tudo, coisas que mexem, que não mexem, vermelho, não vermelho. Cara, é uma zona, é muito bonito. E aí, uma das coisas que eu estava pensando enquanto eu assistia ao vídeo, não só, porra, que bonito, é o quão alienígena parece, né? Porque são formas de vida completamente diferentes, né? Qual a tua afinidade, qual o teu parentesco com a água viva, com qualquer, sei lá, com uma esponja, com um exoesqueleto feito de cálcio, seja lá o que for. Qual a tua, cara, toda, porque pensa, é o mesmo DNA. Isso não é uma coisa louca de pensar? Que o mesmo DNA que faz uma esponja marinha, que faz, sei lá, uma estrela do mar, é DNA da mesma maneira, são mitocôndrias da mesma maneira que você é. Isso foi só uma reflexão rápida, tá? O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma história interessante aqui, história para lembrar como a gente costuma esquecer da história, né? Já que eu estava falando de história, manipulação da história, o mundo soviético, o que acontece? Logo que a União Soviética se consolidou, lembra, a Revolução foi em 17, etc e tal, 17? Foi, né? Em 1920 teve um surto de peste bubônica na Rússia, peste bubônica. E para eles não ficarem mal na foto, porque ninguém estava torcendo a favor, né, da Revolução Russa, imagina, está todo mundo torcendo para o negócio dar errado. E aí o que acontece, eles resolvem fazer um combate exemplar à peste bubônica e montar uma superestrutura com centros de controle, os melhores médicos para tentar segurar essa onda. Na verdade, a peste bubônica ainda aparece de vez em quando. A reportagem começa justamente com um garotinho que alguns anos atrás matou uma marmota e foi brincar com a marmota, pegou peste bubônica e morreu. Ou seja, é endêmica da região. Mas o que acontece? Essa estrutura que foi criada 100 anos atrás, né, para a peste bubônica, hoje está ajudando a Rússia a lidar com a pandemia do coronavírus. Interessante, né? Eu tinha comentado da questão de curvas e gráficos e visualizações. Tem uma matéria interessante aqui no MIT, que diz o seguinte: um grupo resolveu usar machine learning para tentar entender a expansão da pandemia. Tá bom? A gente tinha N modelos matemáticos, a gente já comentou aqui, a Royal Society, blá blá blá, N modelos exponenciais, etc., modelos mais simplificados. Bom, botaram machine learning, tá? Botaram uma máquina lá para ficar aprendendo sozinha, né? Redes neurais, como que essa coisa evolui. E o que é muito interessante, primeiro porque é uma abordagem completamente nova, eles estão treinando com dados reais, né? E é interessante ver os gráficos ali mostrando o que aconteceu, o que pode acontecer daqui para frente, quais são os países. Então, imagina. Eu estou tentando pensar uma maneira de descrever a curva num podcast. Imagina que você tem um avião que vai decolar. Aí ele vem, ele começa a subir. E aí, o que acontece? Ele começa a subir, né? O que acontece? É a pandemia, os números começam a subir que nem um avião. Se você não fizer nada, ela continua subindo como um foguete, quase na vertical. Ela vai subir de uma maneira exponencial. Né? Mas o que acontece é que alguns países conseguiram lidar com isso de outra maneira, a Coreia do Sul é um dos melhores exemplos. Aí a curva faz o seguinte: o avião começa a decolar, aí o avião praticamente pousa. Né? Aí você tem o Wuhan, o avião ele sobe um pouco mais, aí ele começa a querer baixar. E aí você vai vendo vários, parece um piloto novo aprendendo a voar, né? Um passarinho aprendendo a voar. E obviamente o que está mais alto ali é dos Estados Unidos, que realmente os caras demoraram demais comeram bola. Eu acho que eu quero só compartilhar mais duas historinhas com vocês que têm um interesse meio histórico. Uma delas saiu no Estadão, uma reportagem linda sobre Fordlândia. O que é Fordlândia? É a cidade com o pior nome do mundo? Não, Fordlândia é o seguinte: Henry Ford, né, pioneiro, né, da indústria, da fabricação em série, massa, seja lá o que for, que fazia os carros da Ford, certo? Certo. Carro precisa de várias coisas, entre elas de pneu. Pneu, carro sem pneu, não anda. E pneu precisa de uma coisa chamada borracha. E borracha é dramático, pelo menos naquela época era dramático, porque borracha dependia de seringueiras, dependia de... Os Estados Unidos estavam na mão do fornecimento de borracha. E borracha era feita em pouquíssimos lugares do mundo. No Brasil, em parte, acho que na Ásia também, tinha umas seringueiras, acho que alguém levou seringueira para lá, se eu não me engano, estou falando de orelhada. E, aliás, vou fazer um parêntese também, falando de orelhada, sobre borracha. O que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, né, que aí você tem um monte de avião, tanque, né, vários veículos, né, você tem uma guerra realmente motorizada, o que acontece? Você precisa de muita borracha. O que, que o Japão fez logo no começo da guerra? Ele praticamente bloqueou todas as rotas de borracha para os Estados Unidos. E os Estados Unidos ficaram apavorados, porque sem borracha, né, você não tem nem correia de transmissão, dançou, você está realmente na lama. E o que acontece? Os Estados Unidos botaram uma grana pesada na descoberta de borrachas sintéticas. E daí que surge o quê? Plásticos. O grande avanço nos plásticos, tudo que você imaginar, nylon, polietileno, o diabo a quatro, poliuretano, nasce desse esforço americano de guerra de tentar compensar o estrangulamento, né, da produção de borracha pelos japoneses. Olha que interessante. Bom, pois bem, isto posto. O Ford, já em 1927, se eu não me engano, acho que eu estou contando aqui, ele fala, meu, eu não posso ficar na mão, eu tenho que ter minha própria produção de borracha. Aí o que acontece? Ele vem para o Brasil, ele compra uma área no Pará, gigantesca, praticamente quase metade do tamanho de Sergipe. Aliás, minha geografia é horrível, eu não sabia que Sergipe era tão pequenininho. Pois bem, mas ele comprou uma área, acho que de 15 mil quilômetros quadrados, um negócio colossal, né, e gigante no Pará, muito longe. Você tem que, se você parar em Belém, você tem que andar mais 1.200 quilômetros, então realmente no meio do nada. Ele, no meio ali da floresta, ele comprou essa terra e criou uma cidade chamada de Fordlândia. Para quê? Para produzir pneus, certo? Certo. E aí o artigo conta de várias anedotas, porque, obviamente, a mão de obra era brasileira, né? A gerência era toda americana, então tem choques culturais, porque os gringos estavam tentando fazer a brasileirada viver que nem gringo. Então o almoço era hambúrguer e espinafre, e ninguém queria comer hambúrguer e espinafre, o cara queria comer arroz, feijão e mandioca, né? Então conta dessa tentativa de você criar uma cidade modelo, né, como era Detroit, essas coisas assim, no coração da selva. Não precisa dizer que isso, né, acabou, e o governo brasileiro também, não sei exatamente porquê, acabou comprando de volta essa zona toda, e aquilo virou praticamente uma cidade fantasma. E a reportagem chamou atenção para isso agora, porque vai ser feito um documentário dirigido por Werner Herzog, que é um cineasta alemão, que o cara não morre, é outro Highlander. Já que a gente está falando em Highlander aqui, o Herzog vai dirigir um documentário sobre a Fordlândia. Imagina que coisa insana no meio da floresta, uns americanos loucos tentando achando que eles vão conseguir transformar, né, os nativos em operários americanos convencionais. Muito, muito, muito interessante. Tem uma outra história muito legal aqui que eu vi. Ah, bom, isso tem a ver, talvez até uma dica aí para todo mundo que está quarentenado. Então vou contar aqui uma história rápida. De 2007 a 2010, eu trabalhei na Microsoft. Nesse momento, eu presenciei algumas bombas atômicas. A primeira delas foi o iPhone. O iPhone pegou todo mundo de calça curta. Foi muito inesperado o iPhone. Muito inesperado, realmente sacudiu, todo mundo demorou muito para reagir. Ok. A segunda bomba, que acho que nem muita gente lembra, foi o Nintendo Wii. Eu não sei se vocês lembram do Nintendo Wii, porque na época você tinha PlayStation, Xbox, né, aqueles consoles super poderosos, com jogos super violentos, realistas, né, corrida de carro, metralhadora, bomba, avião. O Nintendo Wii tinha outra proposta, era um jogo para família, né? Os jogos eram super inocentes, eram jogos que convidavam você a se mexer. O Nintendo Wii foi explosivo o crescimento. Aquilo vendeu, todo mundo comprava, não era muito caro. Meus sobrinhos tinham, todo mundo tinha o raio do Nintendo Wii. E eu lembro de ter feito uma reunião com o Lucas Wroblewski, como é que ele chama? Wroblewski, que chama? Logo eu lembro. É um dos papas de UX e de design no mundo inteiro. Ele fez um workshop com a gente foi até Seattle, na época eu ainda estava na Microsoft, a gente foi até Seattle, e uma das coisas que a gente usou ali para pensar foi essa revolução do Nintendo Wii, né? Poxa, olha aí, os caras sacaram um game familiar, todo mundo participa, é um game mais inclusivo, blá blá blá, isso vai mudar a indústria dos games. Bom, curiosamente, por mais que a gente tivesse achado lindo, o Nintendo Wii desapareceu. Ele entrou em, sei lá, não sei o que aconteceu, alguém explique, mas ele caiu em decadência rapidamente e a gente voltou para a guerra dos consoles, certo? Certo. O que acontece? O Nintendo, de uns tempos para cá, vem fazendo essas versões portáteis, né? Que tem seu sucesso, eu sei, parece que a garotada gosta, mas nos tempos de pandemia, parece que tem um joguinho aqui, eu não entendo nada de joguinho, tá? Nada, rosca, zero, chamado Animal Crossing, que tem a ver um pouco com isolamento, tem a ver com ajudar uns aos outros, em conhecer gente nova. Então eles estão mostrando como de repente a Nintendo pode ter acertado a mão de novo, né, reinventando o jogo online, o jogo, né, o game, num momento em que as pessoas estão precisando disso, se reconectar, ser mais solidária, pensar mais nos outros. Então fica a dica, se você já tem o Nintendo, se você não tem, se você está jogando, se não está, aliás, seria legal se alguém comentasse alguma coisa, mas eu achei inspirador, né? A Nintendo volta e meia faz algumas coisas surpreendentes. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu acho que era isso, meus caros. Desculpa, agora todo radinho, eu estou fazendo aqui terapia com vocês, é, né? Quase um divã. Eu abuso do ombro de vocês para compartilhar as minhas inquietações, mas espero que isso esteja servindo, né, de alguma maneira, para que a gente não se sinta assim tão só. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de abril. Um grande abraço e até amanhã.